Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Começa agora o
Jornal Poucas Trancas, com notícias que você não quer ouvir, contadas por profissionais que não são do jornalismo. Com vocês, o nosso âncora, André Escobar.
Boa noite. Começa agora o Jornal PKT.
Não? Só eu. Ok, achei que as pessoas estariam mais perceptivas e mais receptivas nesse podcast, mas não, ninguém quis entrar na brincadeira comigo, então vamos ter um programa jornalístico hoje, é claro que não faço sozinho, vou começar as apresentações por ela, o amor da minha vida, a eleita dos meus afetos, a moça do tempo daquele programa, Marcela Modena, boa noite.
Boa noite, pessoinhas, e hoje eu vim pra ser informada, né, porque eu não consigo acompanhar nada.
Ah, mas aqui nós temos notícias de altíssimo calibre.
Eu imagino que eu vou sair daqui com um estoque bom.
Maravilhosas informações, vai poder ter papo pra levar no almoço de família no domingo, vai poder ter curiosidades pra conversar com as pessoas no escritório, só vantagens aqui.
Não vou me achar uma idiota?
Provavelmente, mas isso é parte da nossa formação, é isso que a gente precisa fazer aqui. Muito bem, continuando as apresentações de hoje, temos ele, o nosso repórter do Cotidiano, a pessoa com quem eu mais gravei podcast nessa vida, meu amiguinho de todas as horas, Johnny Ross.
Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, e agora 6 e ônibus.
Ai, caralho, me quebrou, Johnny Rossi, na primeira, muito bem, maravilhosa referência. Temos aqui também ela, nossa repórter de notícias escabrosas, Flavinha, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, já quero me desculpar porque eu peguei umas férias da Choquei agora nessa nova gestão. Então eu tô bem por fora do que tá acontecendo, vou me informar aqui, inclusive.
Não se preocupe, trouxemos notícias maravilhosas para manter todos informados. E completando a bancada aqui de hoje, temos o nosso repórter internacional, não, interdimensional. Ele vai até o além para buscar notícias e volta. Princesa, boa noite.
Boa noite, Escobar. Estamos aqui direto da comunidade Pavão Pavãozinho. Hoje tá tendo um breve tiroteio aqui. Eu tô aqui.
Chamei o princeso, veio o Márcio Canuto. Tá difícil esse programa hoje.
Oi, Escobar!
Ai, cacete.
São os repórteres policiais do Rio de Janeiro, eles são assim.
Maravilhoso. Muito bem, vamos ter um programa animadíssimo hoje, pelo visto. Mas é claro que antes a gente tem que fazer a nossa sessão de recadinhos, os anúncios do Plim Plim, como sempre fazemos. E vamos começar, é claro, pelo nosso beijo e abraço carinhoso aos nossos queridos padrinhos. E como a única pessoa que eu posso ver aqui hoje é a Flávia, que tá todo mundo sem foto. Flávia, quem são os nossos maravilhosos padrinhos?
A gente se fode, né?
Se fode.
Só pra aparecer na câmera, mas vamos lá. É o Saulo, o Felipe, o Alexandre, o Luciano, a Thaís, a Jaqueline, o Rogério, o Julian, o Mas... Eu descobri que eu sempre falei o nome dele errado, porque é Masashi.
Ué, você falava como? Everton.
Masashi. Não, Masashi. Mas não é. Tem um S só no meio. Mas enfim. É o Gabriel, o Davi, o Maique, o Williams, o Álvaro e o Ivo. Um beijo pra vocês.
A Flávia meteu um leviô sem não leviô-sá, eu gostei, bacana.
Faltou o Zeno, Flávia.
E o Zeno, perdão, Zeno.
Queria dizer
desculpa
que,
mesmo.
Graças ao Faustão, toda vez que eu ouço o Jaqueline, eu lembro de Reinaldo Jaqueline, por causa dele. Obrigado, Faustão.
Reinaldo Nossa Jaqueline. Senhora. Muito bem, já que você tá toda animadinha aí, princesa, por favor, explique para as pessoas que estão ouvindo esse programa agora e pensando, quero fazer parte desse seleto grupo de pessoas que tem episódios exclusivos, conteúdo antecipado. Como essa pessoa faz?
Tem padrim.com.br/ospoucastrancas, picpay.me/ospoucastrancas, pode fazer um pix também, qualquer valor. Mas a partir de 10 miringotes, tu entra, acessa o test drive lá no grupo. É bem legal. A gente teve uma confusãozinha, né? Porque o STF derrubou o Telegram, aí a gente foi pro WhatsApp, aí eu usei minhas figurinhas, que eu tenho muitas figurinhas duvidosas. Aí voltamos pro Telegram de novo. A gente sempre tá em algum lugar. E é isso, eu acho que é só isso, né? Ah, pode fazer um Pix também. Pix é ospoucastrancas@gmail.com. Tá bom? É isso. Beijo.
É que, na verdade, ele jogou o valor temporal... Ele jogou o test drive no padrinho e o test drive no Pix. Fez uma confusão aí, mas funcionou. É o que importa.
Sim, vocês entenderam.
Você que estiver ouvindo esse programa agora, por favor, vá até os endereços para procurar mais informações, porque se depender do princesa, estamos ferrados. Mas, muito bem, obrigado pela sua colaboração, mesmo assim, princesa. É claro que, como sempre, temos que falar dele, o nosso querido editor que está com a gente aqui todos os momentos, desde o começo. Júnior Rossi, por favor, faça as honras.
Muito bem, vocês podem encontrar o nosso querido editor no @zorzaverso. Precisou de edição, fala com o Zorzal. Ele faz um trabalho de qualidade, com agilidade, e você pode ouvir os projetos em que ele edita, e o projeto próprio dele, que é o Arquivos da Patrulha, tá tanto no Spotify quanto no YouTube. Você pode ouvir a edição dele no RP Guaxa, no PrestartCast, no Dropzilla, entre todos tantos outros trabalhos que ele faz. Procure o Rafael Zorzal, @ZorzaVerso nas redes.
Muito bem, preciso dizer também que estamos todas as semanas lá no Treta, eu, Johnny Ross e Flavinha, fazendo o programa sobre notícias quentes. É uma coisa parecida com o que vamos fazer aqui, mas com um pouquinho mais de decência, porque hoje o nível vai lá pra baixo. Mas estamos todas as semanas lá no Treta. Se você gosta de ouvir a gente aqui, ouça a gente em mais lugares também. Marcela, e a pessoa que tá ouvindo a gente agora, quer ajudar esse programa? Fala, eu gosto da iniciativa, eu confio, eu quero apoiar, mas eu não tenho dinheiro. Como essa pessoa pode nos ajudar?
Manda lanchos.
Manda lanchos, precisa de dinheiro.
Manda frango, em nome de André.
Manda frango. Você pode espalhar a palavra, ou pode também ir lá no seu agregador de podcast, que dá pra dar estrelinha e dar 5 estrelinhas pra gente.
Muito bem colocado. Eu tenho alguns pequenos anúncios pra fazer antes da gente ir pro programa. Primeiro que o nosso programa sobre comunismo, que já tava anunciado, que tava aí engatilhado, sofreu uma pequena alteração, tivemos uns problemas técnicos, então vamos ter que esperar um pouquinho mais pra fazer esse programa, mas ele tá vindo, vocês não se preocupem, que ele já está agendado e está encaminhado. Em breve teremos. E uma outra coisa que preciso dizer é, esse é o episódio número 84. No episódio número 100 já está combinado que vai sair o nosso RPG. Estamos só há um ano prometendo esse programa, mas parece que agora finalmente vem.
Temos aí
a confirmação de que possivelmente talvez venha. Reza a lenda.
Se o gato da Aline não jogar o bonequinho do Toy Story na cabeça dela e derrubar o molde, alguma coisa assim.
Mas tem uma coisa também.
Também tem essa possibilidade.
Vocês não lembram que no RPG, ô Johnny, sempre tinha uma vez que um amigo não ia e virava um NPC? Tem isso, não?
Tem isso também. Ela pode virar NPC na primeira parte, exato.
Então, a questão é que a galera jogava pelo menos uma partida antes de virar NPC, né? Já começar como NPC é foda.
É, pesado. Mas muito bem, estamos divagando aqui. Podemos ir para o programa jornalístico, pessoas?
Bora.
Informação, aqui tem informação. Vamos lá, então. Muito bem, amigo ouvinte, hoje teremos um programa jornalístico aqui, mas antes de tudo, vamos dar o nome aos bois aqui, vamos fazer justiça. Nós não somos os donos dessa ideia, já tem programas que fazem isso há mais tempo e a gente tem que ser sincero aqui, a gente tem que dar a honra às pessoas que tiveram essa ideia primeiro, a gente tem que derrubar as picuinhas e ser sincero com todo mundo aqui, e é claro que eu estou falando do Vacilo News do Decréptos. Se você achou que eu tava pensando em outro programa, achou errado, otário. Mas a questão é, nós já fizemos exatamente esse mesmo programa num outro podcast xixi lento que a gente tinha antes de montar o Poucas Trancas. Então, nada mais justo do que recuperar agora essa nossa tradição aqui de discutir notícias. O princeso tá com o olho maior que o óculos, tá saindo por trás do óculos já, o princeso. Muito bem. Antes da gente começar o programa aqui, vocês todos já sabem como funciona essa brincadeira, mas quem está ouvindo, o ouvinte do Poucas Trancas, ainda não conhece a informação. Então eu gostaria que alguém, por favor, explicasse como vai funcionar esse programa.
O ouvinte não conhece a informação, é maravilhoso, né? O cara que sobrevive aí, não tem nem o choqueio, cara, não está lá.
Não. É a primeira vez que a gente faz esse programa aqui, então como vai funcionar a dinâmica? Alguém tem a capacidade de explicar o processo?
O host vai trazer uma notícia merda para que o resto da bancada debata de forma elucidativa. É isso.
Que isso, Johnny Ross? Você respeite o meu talento jornalístico.
Respeita a nossa história, que isso.
Não é bem assim não, tá bom, cara.
Mas o host vai trazer notícias duvidosas, estranhas, bizarras e alucinadas para que debatamos isso com qualidade. Pronto. Melhorou? Não.
É, razoável, mas
qualidade vai ser.
Mas tudo bem, eu vou aceitar. Eu vou dar um exemplo aqui, vou trazer a primeira notícia pra gente poder conversar e aí já dar o tom aqui para as pessoas. E eu quero começar falando sobre zoologia. Olha só que maravilha. Homem vestido de vaca é detido após briga em Copacabana. O suspeito foi levado para o 12º Departamento Policial. Distrito Policial ou alguma coisa que o valha. Veja só, um homem fantasiado de vaca se envolveu numa confusão na última sexta-feira, dia 28, na zona sul do Rio. Ele tentou roubar uma bolsa e foi agredido
pelos transeuntes, pelas pessoas passando. A polícia levou a pessoa para o hospital, onde ela recebeu cuidados médicos, para depois poder ser presa. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: por que que alguém tenta fazer um assalto vestido de vaca?
Por que que alguém se veste de vaca? Se não for pra animar festa ou fazer promoção de leite, eu não entendo o motivo.
Ah, olha aí, temos uma possibilidade, mas a gente tem uma outra questão. O Brinks trouxe o melhor comentário aqui, ó. O triste fim dos bebês da Parmalat.
Eu juro que ia falar isso, as crianças da Parmalat cresceram, estão sem trabalho, não conseguem mais fazer nada, aí agora tá precisando fazer assalto, tá vendo?
É isso, então foi isso? Ele apanhou e tomou um tomou?
Vocês conseguem imaginar, cara, esses caras tudo adulto, barbado, vestido de animalzinho, fumando crack num canto da rua?
Ah, mas provavelmente é o que aconteceu, né? Provavelmente essas pessoas não têm mais vida agora, eles vão ser bebê da Parmalat pra sempre, sabe? Tipo, com a barba pra fazer, vestido de porco, negócio meio, né, meio triste.
Tomando leite batizado.
Macaulay Culkin em versão láctea, tá ligado?
Sei lá. Exatamente. Muito bem. Só pra deixar todo mundo tranquilo aqui, a pessoa recebeu cuidados médicos e depois disso ela foi presa. Eu não sei, eu acho que os policiais poderiam ter levado a pessoa pro veterinário. Vocês não acham que faria mais sentido, dado o contexto geral da situação?
Poderia levar no churrasco, sei lá, né? Caraca,
tipo, pro churrasco. Outro lado.
Caceta.
Depois sou eu, né?
Exatamente. O pessoal tá perdidão aqui. Deixa eu só aproveitar, a gente já deu boa noite pra quase todo mundo. A Jaqueline chegou aqui agora também, disse que perdeu tudo, não tomou. Tá vendo, Marcelo? Ela sempre faz um comentário peculiar. E o Luciano Dias também, que a gente não deu boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Jorge, também chegou aqui com a gente. Boa noite, todo mundo. Os comentários estão liberados, por favor, fiquem à vontade. Mas antes disso, eu quero trazer aqui uma próxima notícia. Eu quero falar sobre relacionamento. Já não me aguento mais. Mulher que casou com ela mesma pede divórcio no dia seguinte. Hã? Que tal? Escolhi bem ou não?
Caralho, no dia seguinte? Porra! Mas não aguentou um dia,
mal acompanhada, né?
Mas no caso, ela continua mal acompanhada, né, cara?
E só. Olha o paradoxo. E só.
É um casamento que tem um vínculo eterno e nem é filho. Porra, é pior ainda, porque não tem como desvencilhar em momento nenhum. Tá? E não vai ter maioridade pra dar um sossego, tá ligado?
E chega no ponto de que se o filho da puta não consegue conviver com ele mesmo, né, amigo? Aí é, de fato, não sei mais qual é a solução, o caminho pra vida dessa pessoa também.
Não, ela não devia procurar o cartório, ela devia procurar a terapia. Né?
Imagina só, é o Churros do Chaves de novo.
O Chaves com Churros, exatamente. Imagina ela pedindo a mão dela mesma.
Não, imagina ela falando, se alguém tem algo contra esse casamento, ela diz, eu.
Ela mesma. Levanta a mão, já interrompe o casamento na hora.
É ela que tá, inclusive, fazendo a cerimônia. Ela tá fazendo a cerimônia pra ela mesma casar com ela e ela vai interromper ela mesma na hora de fazer. Porra, aí, ó, coisa linda, rapaz.
É tipo Pica-Pau, né?
É, como é o nome daquele filme? Ai, gente, que... O mesmo ator faz vários personagens, não.
É o Ed Murphy.
É o filme da Ed Murphy.
Sempre é o Ed Murphy.
Eu esqueci o nome.
Sempre é.
Que ele é o pai, a mãe, ele magro, e aí a irmã,
Tira da
a
pesada,
esposa.
Vamos começar a chutar qualquer filme.
Professor Aloprado.
Professor Aloprado.
Sei lá, algum filme desse que ele faz todos os personagens.
Ai, gente.
Exatamente isso.
Não quer outro.
Não, esse é outro cara, não vale. Só pra vocês terem um certo contexto, a gente tá falando da Sophie Moore, que é uma influencer. Ela tem mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, e ela revelou que tinha comprado um vestido de noiva e feito um bolo pra celebrar o grande dia. Ela disse que era um dos dias mais importantes da vida dela e vários internautas acusaram ela de querer chamar atenção. Ela provou pra todo mundo que não era isso, que ela realmente queria casar com ela mesma e teve o apoio de alguns seguidores. A grande surpresa foi no dia seguinte, porque ninguém esperava, que ela falou que ela estava casada com ela mesma e que já não se aguentava mais e que já estava procurando para ver como que faz o divórcio. Mas ela não pediu o divórcio, ela só estava vendo para se prevenir. Caso ela queira pedir o divórcio no futuro, como que ela faz aí para conseguir o processo?
Não pode consumar a relação.
Então, mas isso é mais complexo aí, depende da sua percepção de consumar a relação.
Ah, mas consumar a relação é fácil, né? É
só mandar. Então,
no caso dela, só mandei um cavaco chorar, não?
Mandei um cavaco chorar. Não.
E aí eu te pergunto, na divisão de bens, quem vai ficar com o quê? Ela ou ela?
Imagina a discussão, né, cara?
Ela chamando o cachorro do lado, correndo pro outro lado pra pegar o cachorro.
Exato, ela chama o cachorro, vai pro outro lado, chama o cachorro, vai pro outro lado, chama o cachorro. E o plot twist é que ela mesma é o cachorro, inclusive.
Isso me lembra um excelente filme, Eu Mesmo Irene. Ela pode ser um Jim Kelly em Eu Mesmo Irene, cara. tem dupla personalidade.
Exato,
aí.
Exato, tá? Inclusive o Denis Moreno, boa noite, Denis, inclusive perguntou aqui se a pessoa precisa ter dupla personalidade pra casar consigo mesma. É uma pergunta válida, não. Que eu não consigo pensar num cenário normal.
Pode ser só chata.
Exato, eu não consigo pensar num cenário normal que a pessoa case com ela mesma.
Teve uns anos atrás que a mulher casou com um fantasma. Tem galera que casa com, sei lá, o liquidificador, tá ligado? Você acha essas informações no Page Not Found. Tem essas coisas bizarras, vai lá.
Tem. Você claro que tem. Sempre tem um japonês que casou com um travesseiro. Tem a mulher, inclusive, que casou com o boneco de pano.
Josias.
E aí ela teve o filho com o boneco de pano, vocês viram isso?
Ah, não, não. É verdade, tem não, essa história. Tem essa história, é verdade.
É verdade, te juro. Tem as fotos dela com o bonequinho de pano, tipo com o Marcelinho, tá ligado?
Não.
De verdade, velho. Ah,
mas também aí ajuda também na hora de fazer um...
A mulher casa com um boneco ousadia. De pano, tem um filho, o filho já nasce até com profissão, é flanelinha.
Oi, é que piada horrorosa. Eu tô pensando que podia ser pior, na verdade. Imagina se ela casa com um boneco de pano e nasce um bebê de couro, por exemplo. A treta que não ia dar, o relacionamento.
Traição, trai denúncia.
Denúncia! As coisas podem ser complicadas aqui, rapaz. Ah, ó, o Brinks trouxe mais informação, inclusive, disse que o filho foi sequestrado, tá? O filho de pano, no caso, mas devolveram ele. Será que pediram resgate pro boneco de pano?
Eu quero saber como nasce, né? Nasce como? É uma bolinha de pelo, aí vai virando, vai costurando o casaquinho.
O Saulo te resolveu aqui, falou, nasce a Emília. Rapaz, o pior é que não dá nem pra discutir, porque o boneco de pano era a cara do pai. Igualzinho.
Eu não esperava, caralho.
Te juro.
Tinha os olhos do pai, né? Dois botões. Era isso.
A parteira é uma senhora de 80 anos tricotando, tá ligado?
Maravilha.
Imagina quanto tempo não leva esse parto.
Não, é isso que eu ia falar.
Exatamente.
É isso que eu ia falar. Porque tem que todo. Desconsiderar o tempo da Ana Maria, que a véia para. Entendeu? Tem essas coisas todas.
Mas o único desses casamentos que eu entendo, que eu acho justo, é o cara que teve um cara que casou com uma pizza, não foi?
Pô, mas acaba rápido, né, caralho?
O casamento porra. Acaba rápido porra, também. Como é que faz? Duas refeições no máximo ali já era.
Não, é o dia amanhã do dia seguinte.
Duas? Que você acha que ainda dura duas? Porra.
Ai, cacete. Maravilha, no café da manhã o casamento já era. Por falar em comida, deixa eu trazer uma outra notícia aqui. Eu quero falar sobre gastronomia. Sobremesa no chinelo. Restaurante serve doce inusitado por R$1.500. Um restaurante alemão viralizou nas redes sociais por servir sobremesas usando uma chinela como prato. Internautas reagiram com curiosidade. Vocês viram essa notícia? Vocês chegaram a ver o vídeo que rodou no Twitter sobre esse assunto?
Graças a Deus, não. Fiquei chocada que não era um restaurante de São Paulo, porque paulista adora essas babaquice, né? Pagar caro pra comer na mão, pagar caro pra comer na mesa, sem prato.
Na taça, né?
É, porra, um macarrão na taça mania, me quebrou demais, foda, mano. Cara. Pelo amor de Deus.
Mas no chinelo faz sentido, né? Se for uma Havaianas, faz sentido o valor aí.
Curiosamente, era uma Havaianas, viu, Marcela? Tem, inclusive, uma Havaianas 45, 46. Fica aqui essa informação.
Mas vocês não estão... Vocês não estão indo além, gente. Imagina isso. Uma barca de sushi que vem no Raider. Vocês não estão indo ao extremo potencial da coisa.
Você não tá se ajudando, princesa. Real, cara.
Isso pra mim faz tanto sentido quanto os barcos com areia pra fingir que é praia, tá ligado? Caralho, não, mano, não tem. É zero sentido essa porra. Não tem por que existir. Pronto.
Agora eu vou dizer pra vocês, olha só que maravilha. Porque é um restaurante alemão, né? E o prato, a sobremesa, era servido numa Havaianas de fato. Como a Marcela lembrou. E o cara que postou essa publicação falou sobre uma sobremesa no cardápio, um doce de base brasileira. Olha só que maravilha. E a base brasileira era a Havaiana. Não é maravilhoso?
Não é possível.
Tem certeza que não era bolo? O chinelo não era bolo? Aquele pessoal que faz tudo com bolo?
Que faz tudo de bolo. Quando tudo. Você vai ver, é
quando
bolo.
Não é a chinela é um bolo também?
Não é um bolo. Muitas pessoas perguntaram, inclusive, se o chinelo podia ser levado depois do consumo da sobremesa, e a resposta é não. O chinelo é louça do restaurante e tem que ficar no restaurante depois. Você não pode levar o chinelo embora. Você sabe o que isso significa na prática? Que você comeu num chinelo e outra pessoa vai comer no mesmo chinelo depois. Consegue deixar mais nojento ainda.
O confeiteiro vai embora com aquele chinelo.
Na verdade, o chinelo é do confeiteiro.
Então, o chinelo é louça pra mim já parar por aí. O chinelo é louça. Acabou. Não tem mais o que discutir. Porra, o chinelo é louça, caralho. Aí é foda. Os caras lavam, põe no pé e vai embora. Porra, não, não, gente.
Não, mas pra quem vê a foto, vai ver. Tem duas bolotas e um pouco de areia.
Exatamente, não, eu vou explicar um pouco melhor a composição do prato, além do chinelo já mencionado. É uma bola de chocolate branco com gelatina de limão e cassis, além de farofa de nozes torradas. Mas quando você vê, sim, são duas bolotas vermelhas e areia.
E se fizer um prato com cogumelo, pode se chamar chinês.
Princesa tá on fire hoje. Maravilhoso,
tá,
princesa.
Tá caprichado.
Excelente informação, gostei bastante, viu? Vocês já viram essas coisas de alimentos servidos de forma meio maluca aí?
Só essas coisas da taça escrota.
Não, não, eu ia falar que há um tempo atrás teve o famoso... A famosa sobremesa que era servida na mão, né? As pessoas
o chocolate na mão, né?
É, o cara derramava chocolate, a pessoa ficava lambendo o dedo e isso foi vendido como, nossa, que inovador, que incrível, que maravilhoso, e era só alguns milhões de reais aí também pra comer.
A pessoa lambia o dedo de quem tava vindo entregar, é isso?
Não, 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 a própria mão. O cara jogava chocolate na sua mão e você comia lambendo a sua própria mão.
Puta, que merda.
Melhorou ou não?
Não, melhorou, porque eu tinha entendido que a pessoa vinha com a parada na mão e quem ia comer tinha que lamber o dedo da pessoa que
tava... Ah, não, aí, falei, caralho.
Nossa, velho, não.
Nossa, ia ser bizarríssimo isso.
Deixa eu puxar uns comentários aqui, ó. O Fabrício Luciano disse que chegou no papo de comida e que esse ele manja. Boa noite, Fabrício. O Adriano comentou que tinha um restaurante que servia numa réplica de vaso sanitário. A gente precisa saber se é em tamanho real, né, o Adriano? Tem essa questão aí, que de repente você já pode aproveitar uma viagem só com a mesma louça, a gente já consegue fazer
tudo. Esse do vaso sanitário eu vi, e o que eu vi, os caras estavam servindo uma feijoada. A combinação não foi boa.
Ah, não, mano!
Juro. Não tô zoando, juro. Adriano, se for isso, me confirma, porque eu vi alguma coisa assim, velho. Por favor, me diz que é a mesma que eu vi. Cara, os caras estavam servindo feijoada num invólucro que era um vaso sanitário. Eu falei, não é possível que essa escolha é boa pra servir.
Isso é quase pior que a galera aqui do Rio de Janeiro que esvaziou um bueiro, encheu de carvão e usou a grade do bueiro como grelha pra fazer um churrasco.
Não, velho, isso é muito errado. Eu tô com muito medo de ser essa feijoada aí que você tá falando de negócio, porque a imagem
é o famoso fogo de chão, né?
Exatamente, foi daí que veio, inclusive, foi daí que surgiu o nome. O Saulo Andreoli comentou sobre um macarrão que vem na taça. Uma taça de macarrão é muito errado. É tudo muito errado. Todo mundo sabe que a única coisa que pode vir na taça é o temaki de copo. O Denis perguntou se as havaianas são com ou sem as tiras, e eu devo te dizer que a havaiana é com tira no caso, tá, Denis? Eu não sei exatamente se faz diferença, se você fica mais ou menos animado com essa ideia, mas tinha as tiras. E o Fabrício comentou, eu fiquei um pouco assustado aqui, tá? Eu preciso que vocês me ajudem. Ele comentou que ele já bebeu um drink que o copo era uma vagininha.
Era o quê? Uma boa cerveja? Enfim.
Exato. Dado todo o contexto da conversa aqui, que a gente tá falando do cara que usa havaiana, o cara que usa um vaso, eu fiquei com medo de ser um copo em formato ou se a gente tá falando de uma coisa mais pervertida aqui nessa conversa, saca?
É verdade. Partindo do Fabrício é bem não possível. Eu quero complementar a pergunta do Denis. A pergunta não deveria ser se a havaiana é com ou sem as tiras. É se é com ou sem o prego. Porque o prego tem todo o charme aí. Não. Porra.
Rico em ferro.
Eu me perdi um pouco. Você falou a numeração da havaiana?
46, 45, 46.
Então era bem ser, pelo menos era uma boa sobremesa, não?
É quase uma prancha de
bordo. Farofa pra caralho.
Pior que não é, cara. Eu vi as imagens aqui e é um negócio meio triste. É duas bolinhas de sorvete, uma de cada lado do chinelo, assim, e uma areiazinha jogada no meio. Nem é grande coisa, não.
Ah, que bom.
O chinelo não compensa.
Porra, você parece. Pelo tom que você falou, você ficou de fato decepcionado. Você achou que ia ser uma experiência.
Achei que ia ser uma experiência melhor, tá, viu? Tipo, lamber a própria mão com chocolate.
Até porque a Havaianas tá um absurdo você pagar R$70 no Havaianas. Fica aí minha indignação.
Exato, foi o argumento da Marcela. O prato custa R$1.500, não é nem por causa da sobremesa, é por causa da Havaianas. Infelizmente tem esse problema. Ó, o Brinks comentou aqui agora que os copos nas estações espaciais são literalmente vagininhas. Olha aí que maravilha. E respondendo a sua pergunta, Johnny, não era uma Bu cerveja, era uma Xana Chapada, o nome do drink que o Fabrício tomou. Fica aí essa informação pra você pesquise Xana Chapada depois no Google.
Cuidado,
ou não.
Cuidado, porque pode precisar em Chapa Xana.
É isso que eu ia falar agora coisa. Pesquisa Chapa Xana. Postei hoje no meu story sobre isso.
Mas desliga o Safe Search antes de tudo isso. Vai lá.
Compra lá. Tem o link lá. Chapa Xana. Compra lá.
O Saulo falou que ele lembrou do ovo de Páscoa plano, resolvendo aquela discussão ancestral sobre ovo de Páscoa ou barra de Páscoa. Tem aí essa maravilhosa. E o Adriano Santos falou que tem uma iguaria caríssima feita com ninho de passarinho. O ninho é a regurgitação do pássaro. O que você tá vendo, Adriano?
Caralho, tá...
Acho que ele anda indo.
Que é coisa mais bizarra...
Só pega NetGeo.
Que a galera tá comendo muito agora, que é o ovo de 100 anos, aquele ovo
Deus
podre.
Do céu.
Gente.
É uma iguaria chinesa,
é
não é isso?
Aquele enterrado por anos e anos.
Deus, é por 100 anos, tá no nome, inclusive.
Por anos e anos, ué.
Não é aquele que o seu tião tinha num pote de conserva? Não é aquele, não?
Não é o ovo rosa.
O ovo rosa? É o ovo colorido?
Recebi informações aqui também no WhatsApp que tinha um lugar que vendia carne de sol na telha. Isso também é uma coisa que eu acho meio estranha, mas tem lugar que é normal, né? Fazer comida na telha, peixe na telha, envolve na telha de argila, não é isso? Telha de telhado.
Sim. Mas tem questões aí. Uma coisa é você colocar, tipo, peixe na telha pra assar ele na telha.
Tá.
Tudo bem? É uma coisa.
Okay.
Agora, quando você falar carne de sol na telha, pra mim parece que a pessoa jogou a carne em cima do telhado.
E deixou lá maturar.
Deixou lá 2 dias e depois pegou.
Pode ser. Olha, vindo de onde eu acho que é o lugar, pode ter sido assim.
É, não. Aí é meio complicado. O Saulo comentou aqui, inclusive, que 100 anos é o tempo que você vai ficar fazendo a feijoada. Ligou uma coisa na outra aí.
Mas
muito
a gente
bacana.
Tá indo longe demais, porque a gente já começou com o café cagado.
Como é que é? Oi?
Café cagado, o café do passarinho. O café do cu do passarinho, eu sei do que a Marcela tá falando. É, tem o café do cu de passarinho aí, que é. Falam que é a melhor maravilha que tem.
Não, não é um passarinho, gente.
Não,
é,
não é um passarinho, é um
marsupial.
É um marsupial, isso. Ele caga as bolotas lá.
Ele caga as bolotas lá, exatamente. Você nunca provou esse café, Johnny?
Não, esse não. Esse eu não conheço. Eu gosto pra caralho de café, mas esse eu nunca provei, não.
É do passarinho, o nome do passarinho
agora
é Jacu.
Tem algo a dizer, eu tô sentindo.
Não, eu tô chocada que, assim, enquanto era do passarinho, era um absurdo. Mas quando esse cobrar falou, não, é de um marsupial, porque eu tenho vários aqui cagando no meu quintal e eu tô comendo a merda dele. Como assim, pô?
Por que você acha que eu crio marsupiais, Flávia?
Diminui nada, cacete, a bizarrice.
Diminui sim, porque passarinhos não fazem cocô sólido, tá bom?
Porque marsupial
essa informação
é fofinho,
biológica.
Né?
Café já vem pronto, é isso.
Exatamente. Quando é passarinho, o café já vem passado. Tem esse problema aí.
Tem que moer do marsupial.
Ai, agora eu tô imaginando o marsupilame no quintal do Escobar, pulando e cagando o café. Pulando e cagando. O marsupilame vem andando e cagando e...
Economiza um dinheiro incrível aqui, não comprando mais café pilão, viu, gente? Mas não. Vamos falar sobre outra notícia aqui. Agora eu quero falar sobre entretenimento. Dragão da Disney pega fogo durante show e público é evacuado. E antes de ler a notícia, eu quero falar, se o dragão pega fogo, não foi um sucesso a apresentação?
Entendo que sim, né? Não era essa
a
ideia?
É o que se espera, não?
Não é?
O dragão errou um pouco o cálculo aí. Ele tinha que jogar pra fora, não
pra
dentro.
Ele tava vazia. Eno.
Exato. Ninguém deu um eno pra ele.
Foi um problema de refluxo.
Soluçou na hora, tá ligado? Deu um...
Eu sou a única pessoa que tem um problema com o termo evacuar pessoas, porque não sei.
Não.
A gente chega no marsupial tudo de novo.
Flávia, a quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em você.
Muito obrigada. Muito
eu quero falar porque, assim, quem vai ouvir isso aqui no Spotify não vai ter essa noção, mas quem tá na gravação ao vivo percebeu que na hora que ele falou evacua pessoas, ficou um silêncio absurdo, porque tava todo mundo pensando na merda e ficou aquele silêncio constrangedor de tipo, tá, vamos falar sobre isso ou deixa passar?
Aproveitou o gancho.
Mas, Johnny e Flávio, eu queria dizer pra vocês que o verbo tá muito bem aplicado aqui nessa situação. Eu não sei vocês, mas se eu vejo um dragão pegando fogo, eu me cago todo.
Se eu vejo um dragão, olha só, vamos começar do pressuposto que você vê um dragão, se ele tá andando na rua pra te dar uma boa tarde, já é um caso a se achar uma coisa estranha. Se ele estiver pegando fogo, aí tu fala, caralho, tá tudo muito maluco, tá ligado? Que o bicho, ele entrou em autocombustão, caralho. Ele tá o quê? Com gases. Aí, porra, sei lá.
Princeso, eu não sei se eu teria mais medo de um dragão pegando fogo ou me dando boa tarde, assim, tranquilamente, andando na rua e me dando boa tarde.
De paletó, né? Passando pro lado.
Exato, um dragão de paletó. Passou, boa tarde, como vai?
Com a Bíblia vai debaixo do braço.
Não. Mas calma que a gente volta nesse assunto ainda.
Eu só ia falar, mas só aconteceu tudo isso porque não teve treinamento da equipe, porque o Como Treinar Seu Dragão é da concorrência.
É verdade. Muito bem colocado.
Na verdade, deve ter sido um golpe.
Publicitário?
Olha aí.
Não, vingança, sei
vingança.
Lá.
Vingança. É, DreamWorks que entrou na Disney pra botar fogo no dragão.
Se tivesse treinado o dragão?
Se tivesse treinado o dragão, isso nunca teria acontecido. É o narrador do Pica-Pau. Mas só pra vocês entenderem, isso aconteceu num parque, né, na Disney, na Califórnia. E o dragão é o dragão da Malévola. Ele solta a bola de fogos em um combate com o Mickey Mouse. Não me perguntem o que estava acontecendo, mas é isso, tá? A atração normalmente usa chamas digitais, fontes de águas coloridas e pirotecnia. Mas o show saiu do controle, o show pirotécnico incendiou a cabeça do dragão, logo se espalhando pelo resto do corpo. O acidente foi controlado e ninguém se feriu. E a apresentação acontece sempre à noite, o que deixa muito mais legal. Afinal de contas, um dragão pegando fogo durante o dia não teria graça nenhuma, não é? Durante o dia ele anda pelas ruas dando boa tarde, como o princeso diz.
Bicho, eu tô o tempo todo pensando que o dragão da Disney é o Mushu e você me solta que é o dragão da Malévola combatendo o Mickey. Que porra é? Que tá acontecendo?
Essa história já começa muito estranha, não é?
Porra, é toda errada, caralho. Por isso que deu merda, tá vendo?
Por que o Mickey tá lutando com o dragão?
Não é por quê. Por que eu não tava lá assistindo o Mickey lutando com o dragão? Porque o Mickey é sujo. Ele é capaz de botar fogo num dragão.
Ele joga baixo.
Ele te engana, ele fuma ali no cantinho quando você não tá vendo.
Aparecendo muito aqueles bonequinhos que vende na 25. tá aparecendo muito aqueles bonequinhos que você encontra nas banquinhas da Marvel, que só que tem o Popeye, tem o Mickey. É tipo, caralho.
Os Vangadires, é o Sonic, o Mario. O Super-Homem e a Peppa Pig.
O Adriano comentou que faltou a Xuxa pra gritar, corre, gente, corre, quando pegou fogo na nave. A lembrança que me vem à cabeça não é essa, o Adriano, é o Faustão. Quando tá pegando fogo, bicho. Ah, é isso que eu consigo pensar.
Então eu vou puxar a minha lembrança.
O Faustão se materializou.
Porra!
Imediatamente, pegando fogo, meu.
Apaga essa porra aí. Eu lembro do Luiz Ricardo cuspindo fogo e pegando fogo no programa do Ratinho. É muito bom também. Quer dizer, é bom porque ele tá bem, né? Ele não morreu, tá tudo bem, ele se recuperou.
Pra ele não foi tão bom, viu, princeso? Eu acho. Sim,
ficou com azia do caralho. Ah, mas falaram, sabe o quê? Conseguiu um papel num filme que ele vai fazer um dragão que pega fogo.
A continuação da Malévola. Ai, caramba, muito bem. Eu quero trazer mais uma notícia aqui, aproveitar o gancho que o princeso trouxe pra gente, falando do dragão com a Bíblia embaixo do braço. Eu quero dizer que a Câmara... Estamos falando agora de notícias nacionais, tá bom? Aprova urgência
política.
De projeto... Obrigado. Política! Câmara aprova urgência de projeto que proíbe alterações na Bíblia. Olha só que maravilha com que estamos gastando os nossos impostos. Um projeto de lei feito pelo pastor tenente Isidoro. É um cara maravilhoso. Se você não sabe quem é esse pastor tenente Isidoro, é maravilhoso. É só procurar o cara que tá sempre com uma Bíblia de 1,5 metro embaixo do braço. Pastor Sargento Isidoro, perdão, errei a classificação aqui do fulano. E ele lançou um dispositivo aí que veda qualquer alteração, edição ou adição aos textos da Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento em seus capítulos ou versículos, sendo garantida a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional. O que vocês acham da proibição de alteração de qualquer coisa da Bíblia? É uma lei válida?
Porra, eu vou falar, proibir alterar... Cara, vocês que se fodam com a Bíblia de vocês, e aí problema é de vocês. Agora, liberar pregação em todo o território nacional, aí é a parte que me pega. Porque aí o pessoal tem que guardar pra ela. Porra, não quer alterar, mas lê pra você.
Só acho que as igrejas aí, grandes igrejas, estão perdendo uma grande oportunidade de acabar com a Bíblia física e vender o tablet evangélico, tá ligado? Porque a pessoa não precisa levar a Bíblia, ela leva um tablet pra igreja.
Não faz isso.
Mas não seria,
né? Não faz isso, tá dando ideia pra maluco.
Não, não vou dar ideia.
Eu acho que poderia ser atualizado o princeso, eu acho que seria legal pra caramba.
Ô, Escobar, vamos abrir uma empresa?
Fazer um negócio?
É, a gente bota o iCloud, mas, entendeu?
Não entendi, mas tudo bem, vai ficar por isso mesmo. Eu gostei bastante do comentário do Fabrício aqui, que falou, ó, patch 2023, atualização nova, tem Jesus 2 com lasers. É isso, cara! É isso que eu quero ver na Bíblia, meu. Acho que fica até interessante o negócio.
É, seria legal, né? Tipo, então Jesus diz, qual é, irmão? Sabe, tipo assim, para o público carioca, né? E vai mudando.
Isso.
Fazer uma adaptação regional.
Localização.
Tipo o Silvio Santos.
A minha dúvida é qual a versão da Bíblia ele considera verdadeira.
Ih, tem isso também.
Né? Porque a gente... sabe que existem, até dentro do próprio cristianismo, existem várias bíblias diferentes, com livros diferentes, o catolicismo e o cristianismo tem bíblias que tem mais e menos livros aí. Sério, cara, vocês estão brigando pra não alterar um livro de ficção? Sim, a bíblia é um livro de ficção. Um beijo pra você que tá se mordendo aí. E, na boa, mano, é sério? Você jura que você tá perdendo seu tempo com isso? É por isso que o Brasil não vai pra frente.
O pessoal quer alterar o livro da J.K. Rowling, por que não vai alterar a Bíblia? Foda-se.
Vai, quer alterar o livro da J.K. Rowling, que é muito mais importante do que a Bíblia? É,
exato.
E só respondendo a pergunta da Flávia, a versão oficial é a do Cid Moreira, todo mundo sabe disso.
Meu amigo, beijo, Cidão. Tô juntando dinheiro pra comprar tua casa, segura aí, uma hora vai.
Exatamente. Mas a pergunta que fica aqui, na verdade, é... Quando foi que vocês ouviram falar da última vez que tentaram alterar alguma coisa da Bíblia? Você já viu, tipo, sei lá...
Mas já tem, cara.
Revelações segundo o Zezinho? Não tem.
Mas tem, cara, porque tem Bíblia... Cara, tem sim, cara. Tem Bíblia, tipo, evangélica que tem, tipo, algumas... Não modificações, mas, tipo, assim... Ela tem, tipo, como se fosse comentários e tal, tá ligado? Tem umas paradas já meio que com... E, tipo,
são adaptações.
É, adaptações. É,
caralho!
Bons, cara. Já existe
isso. Eu não consigo pensar em nada pior.
Existe isso.
Além de você ter que ler a Bíblia, tem a versão do diretor dessa
é
porra.
É isso. O Snyder Cut.
O Snyder Cut. Exato. Aí é foda. Aí não, mano.
Exato.
Snyder Cut da Bíblia. Sim. Jesus em câmera lenta. Vocês estão malucos, bicho. O que é isso?
É o filme Paixão de Cristo, pô. Isso. Toma uma chibatada em câmera lenta e tu fala, meu Deus.
Caralho, não. É muito errado. Tem uns comentários. Imagina quais são os comentários. Comentários, né, bicho? Ô, tá chato pra caralho esse bagulho, né, mano?
Mas aí não é alteração, é só, tipo, comentários.
Então, comentários, eu gostei. Tem cenas deletadas?
E se for carioca, piorou, você imagina. Não, e Judas entregando Jesus, aí o comentário vem, Zé Povinho do caralho, tá ligado? Tipo, X9 cagueta.
X9 morre cedo, filha da puta. É isso que é o negócio.
Dedo de seta do caralho.
Dedo de seta do caralho. Ô, princeso,
oi.
A Bíblia que tem comentários tem cena deletada também ou não?
Ah, deve
tem
ter.
Tem extra?
Deve ter erro de gravação, Jesus rindo pra caralho. Deve ter essa ele e o Judas,
maravilhoso.
Né?
Maravilhoso.
Aí o Judas falaram, eu vou te fuder. Aí, deve ter esse negócio.
Maravilhoso. Os caras tentando pregar na cruz errando a martelada, tá ligado?
É isso.
Todas essas acerta... coisas estão... Na Bíblia estendida.
Até do dedo.
Ô, Jesus. Jesus, o cara botando o meio do prego ali na mão de Jesus, ele capa, acerta o dedo de Jesus, Jesus. Caralho, cara, no dedo. Tá ligado?
É isso. Ai, eu quero muito essa Bíblia agora, velho. Eu não consigo pensar em outra coisa. Maravilhosa, pô,
é
eu preciso muito dessa Bíblia pra mim.
É isso. A nossa, a que eu quero é a do Monty Python.
A que eu quero é essa, sem sombra de dúvida. Achei maravilhosa a sua ideia, princesa. Preciso muito procurar essa Bíblia agora. Muito bem, gente. Essas foram as notícias que eu trouxe hoje aqui. Trouxe 5 notícias. Esse foi o primeiro programa pra gente dar uma esquentadinha ainda. Esse modelo é a primeira vez que a gente faz esse modelo aqui. O pessoal tá meio enferrujado. Vamos ter que desenvolver mais essas conversas. Vamos ter que fazer a coisa andar de uma outra forma. Mas é só pra dar um aperitivo.
Aperitivo, um petisco.
Revival.
Um revival, exatamente.
Não sei, nunca participei disso.
É verdade, né? Mas tá vendo? Seus comentários são sempre bem abalizados. Vem aqui pra trazer informação, conteúdo.
Tem meus momentos.
Tem os seus momentos.
A nossa é Cristo
bem. Exatamente. É a única jornalista da bancada.
Vamos pedir só pra qualquer dia a gente trazer alguma notícia lida pela Cris Flores pra que a gente deixe a Marcela e a gente faz um quiz de quem é Cris Flores e quem é a Marcela. Elas leem a mesma notícia. Imagina isso.
Caralho.
Fazer um quiz.
Princesa, tocou o despertador aí. Tá na hora do seu remédio, irmão. Tá foda.
Faz de novo, é isso? Cris Flores ou Marcela?
Cris Flores ou Marcela. Não, princesa, você vai me desculpar, mas eu já tô ressuscitando o quadro de notícias. Game show, eu me recuso. A gente tem que estabelecer o limite.
Tá bom.
É aqui que eu traço o limite. A gente vai ter que fazer a coisa funcionar de outra forma. O que eu queria pedir, na verdade, é pra você que tá ouvindo esse programa agora, pra você que tá aqui no chat com a gente, sugiram notícias pra gente poder comentar, pra gente poder debater. É sempre bom ter o input de vocês e ter mais informação aqui pra gente bater um papo. Vocês não acham que é uma boa ideia?
Uma boa ideia.
Se a gente conseguir juntar algumas notícias legais, meia dúzia de notícia, a gente pega e faz mais um programa desse.
Pode ser. Da vaca foi eu que trouxe, logo cedo.
Da vaca foi você que trouxe. Na verdade, eu tenho que admitir aqui, a Marcela comentou essa notícia da vaca. Eu falei, me manda isso. Vamos ter que fazer um programa sobre esse tema. Não é possível que a gente vai deixar passar.
E a gente pode fazer edição especial, choquei também. A gente pode fazer umas edições especiais também.
Pode. Eu tive que tomar cuidado, porque senão toda notícia envolve bicho. tinha muita notícia boa com bicho.
Sim.
Mas a gente acabou de lançar um programa de bicho agora, né? Então eu tinha que dar uma variada. Eu preferi me concentrar só no homem vestido de vaca. Acho que já tava de bom tamanho, né?
Bicho,
e o dragão, depende
teve,
se você também
teve
considera
muita
o dragão.
Capivara também. Muita capivara esse
não,
dia.
Não aguento mais falar de capivara. Não, vamos acabar não, esse não, programa não, não, que eu não aguento mais esse papo da capivara. Inacreditável esse negócio. Muito bem, vamos fazer aquela tradicional já rodada de encerramento com os comentários de cada um, com as suas considerações finais e suas redes sociais. Começo por ela, meu amor, por favor.
Então, boa noite, pessoinhas, pra vocês que ficaram aqui com a gente, muito obrigada. Eu saio daqui muito mais informada, com uma bagagem boa de informação pro resto da semana. E pra quem quiser me encontra tanto no Twitter quanto no Instagram, por Ardati com dois T's, Anderali Lili. Se ficou difícil, corre lá no Poucas Trancas que tem a Robinha.
Muito bem, você vê que eu prometo e eu cumpro aqui. Agora você tem notícia pra comentar aí com as pessoas. Você pode chegar no trabalho e falar, viu que pegou fogo no dragão? Quem não quer saber disso?
E o Mickey que tava lutando com ele.
Exatamente, o Mickey tava lutando com o dragão que pegou fogo. Porra!
Mickey saiu um vencedor nessa aí. Fez nada.
Caramba, maravilhoso. Flávia, por favor, sua vez. Suas considerações finais, suas redes sociais e o seu boa Boa noite.
Boa noite.
Agora só falta as considerações finais e as redes sociais.
Eu não vou fazer consideração final, que eu tô dando graças a Deus que não veio essa notícia dessa praga desse bicho aí, desse fazendeiro de merda. Então eu não vou abrir aqui outro parênteses pra gente falar disso. Então é isso, boa noite. Não deem palco pra maluco dançar. E vocês me encontrem @stefanofly em qualquer rede social.
Muito bem, Johnny Rossi, por favor.
Obrigado a todos que acompanharam até aqui, pessoal do chat, um beijo, vocês são lindos. E pela aleatoriedade, pelo nível desse programa, eu devo dizer que ele foi patrocinado pelo Bet Jamaica. Fica aí a referência pra quem ouve a gente lá no treta. É uma notícia que a gente trouxe também. Enfim, foda-se. Vocês me encontram em todas as redes sociais com @ojohnnyrossi. Até o próximo e um beijo.
Maravilhoso, princeso, por favor.
Agora eu tô mais calminho. Eu acho que eu tô cansado. Então, @FelipePassos. Felipe com dois L's, e se pesquisar pela Incesa no Twitter, você me acha. E se tiver convite do Blue Sky, manda aí pra gente, cara. Eu quero sair do Twitter. Obrigado, beijo. O Orkut tá vindo aí, vai bombar, hein? Vem que vem o nosso podcast do nosso podcast de RPG, hein? Tá vindo aí, valeu, boa tarde.
Ai, caceta. Muito bem, muitíssimo obrigado pra todo mundo que aguentou a gente estar aqui. Se vocês gostaram desse tipo de programa, querem ver mais, nos ajudem, tragam notícias, conversem com a gente nas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais como @ospoucastrancas. Me procurem também, estou em todos os lugares como @BellinEscobar, B-E-L-L-I-N Escobar, na dúvida, meu nick é lindo, inteligente e humilde. Muito obrigado pra todo mundo, um beijo enorme pra todos vocês e tchau pra vocês, hein?
Tchau. Nossa, o Johnny
gastou o resto da internet que ele tinha.